Então, assim, né, Vladimir, só retornando ao estudo que tu citou agora, né, ele comenta ali que a maioria era mulher e cisgênero. Os estudos internacionais de grande porte não apontam diferença entre gênero. Então, não interessa se você é homem ou mulher, né? Entretanto, existe sim uma grande diferença entre idade, né? Pacientes jovens sendo muito mais ansiosos e depressivos com o tempo de uso de celular maior que 3 horas, e pacientes com maior idade, então a partir dos 30, 40 anos, essa associação ela já diminui. Então, assim, Vladimir, eu acho que é importante a gente também criticar um pouquinho o estudo, né? Até para os nossos ouvintes terem essa noção. Que os estudos de grande porte, aqueles que vêm 200 mil pessoas, 20, 30, 40, 50 mil pessoas, estudos internacionais, estudos que revêem outros estudos, né, que são os de maior impacto, eles vão de encontro com o que o estudo do Instituto Cactus aqui aponta, né? Então, que o maior tempo de uso de celular, geralmente associado sim a um tempo maior que 3 horas ao dia, está associado a um fator de risco para ansiedade e depressão. Mas
Ansiedade e depressão.
ansiedade e depressão. Mas como estávamos comentando antes, né, Ladimira, a gente não sabe o que vem antes, se é o ovo ou se é a galinha. Então, será que esse paciente, ou essa pessoa, né, melhor dizendo, ela está no celular 3 horas por dia porque já está depressiva? Ou será que é o uso do celular que leva à ansiedade ou à depressão, né? O que esses estudos criticam? É justamente porque nós tiramos uma foto do momento, né? Então a pessoa está ansiosa ou não está? Está. Quanto tempo de uso do celular ela tem? Ah, 2 horas, 3 horas. Mas o que que veio antes? Nós não sabemos, né? Então é necessário estudos que façam o filme, não a foto. Então que peguem as pessoas, acompanhem, que sejam 1, 2, 3 anos ali e vejam, o tempo de celular aumentou, diminuiu? A tua saúde mental melhorou nesse meio tempo e nós não dispomos desse tipo de estudo não bem feito ainda, né? Então, assim, o que a maioria dos estudos apontam é que o uso aumentado do celular está associado à ansiedade e à depressão, né? Principalmente em pacientes jovens, independente de gênero. Isso é fato. Então, mais uma vez, de encontro com o que o estudo comenta ali, né, que na visão dos autores, o uso das redes pode ser nocivo e impactam negativamente para a saúde mental. Isso a gente fica em cima do muro, né? Como eu falei, será que é o celular que está impactando negativamente ou será que a pessoa já é ansiosa e está usando mais o celular
Mas
por
se a
esse
pessoa
motivo,
é
né?
ansiosa, doutor Leonel?
Se nós pensarmos, né, que no mundo ideal todo mundo teria que ter uma rotina saudável, né? Então, trabalhar com certeza, né? Mas pelo menos reservar alguns horários ali do dia para atividade física, para alguma leitura, para estudos, né? Para passar um tempo com outras pessoas, familiares e amigos. Quando a gente pensa que ele está retirando 3 horas do dia dele para ficar somente no celular. E quando o estudo cita a rede social, vai desde o WhatsApp, ao YouTube, Instagram, né? Acho que é importante a gente frisar isso, Twitter, todas essas redes sociais, com certeza vai ter um impacto negativo, né? Porque tu tá retirando, tá perdendo, entre aspas, 3 horas ali da tua vida para ficar só no celular. Tempo esse que tu poderia estar investindo na tua saúde física e mental, praticando um esporte, praticando uma leitura. E aí vem uma das críticas desses estudos, né? Então, no quesito leitura, informação, buscar, né, novos assuntos, as redes sociais também propiciam, elas fornecem esse tipo de assunto, né?
Sim.
Então, tu consegue hoje digitar no celular e pesquisar sobre ansiedade. Tu consegue digitar no celular e baixar um livro e ler o livro no próprio celular. Só que o que acontece é que é uma minoria das pessoas que fazem isso,
É
né?
verdade.
Então, existe essa crítica que talvez as redes sociais poderiam ter um impacto positivo. E mais uma vez, o público mais jovem às vezes não tem essa capacidade de discernimento. Vai como se fosse no automático, né? O que vai aparecendo ali na rede social vai indo atrás, daqui um pouco é jogo, daqui um pouco é só futebol, ou para as meninas é só moda, né? E aí vê os famosos ali e fica só naquilo ali, não desprende daquilo ali. E cria aquela falsa ilusão que daqui um pouco a vida deles é ruim. quando na verdade na rede social tu bota o que tu quer, tu pode colocar uma ilusão ali, né? Então, tem essa crítica de que a rede social ela poderia ter um potencial benéfico muito grande, só que é uma minoria que realmente vai atrás dessa parte, né? Então, aí os pais entram como um grande filtro ali, né? Não adianta vir com aquela ideia de, vai ficar sem celular. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Esse tipo de ameaça... É. Claro, pode ir lá retirar, né? A autoridade em casa são os pais, né? Só que não adianta retirar o celular, porque hoje o jovem ele já nasce com o celular na mão. Quantas vezes tu não vê no mercado, no ônibus, no carro ali, uma criança de 6 meses, 1 ano, com o celular na mão, o tablet, o iPad, né? Vendo um filminho, alguma coisinha ali para ficar tranquilo, um joguinho. Então, Exato. Então, assim, não adianta tu partir do princípio de que tem que suspender o uso. Tu tem que controlar o tempo de uso e a qualidade do conteúdo. Né? É isso que vai fazer total diferença. Tu ensinar aquela criança ou aquele jovem adolescente ali, o adolescente é um pouco mais difícil, né? Mas tu ensinar que a rede social ela tá ali como um suporte. Né? Ela não pode determinar o teu dia a dia. Né? Então isso é papel dos pais, né? E às vezes os pais eles são um pouco mais impulsivos, querem ser um pouco mais autoritários e não, vamos tirar por completo o celular. E aquela criança, aquele jovem né, vai ficar revoltado, vai ficar irritado, às vezes pior ansiedade porque não está conversando com amigo, com colega, com fulano, com ciclano. Ou daqui um pouco, daí a gente já entraria em outro assunto, né, Ladimir? Não tá com o joguinho no celular ali que jogava antes, então aquilo ali também pode causar uma piora da ansiedade. Então o ideal é sempre achar o meio termo, o equilíbrio, né, e ensinar esse jovem ali a ter cautela, né, ter o discernimento, controlar o tempo de uso e a qualidade do assunto que ele tem acesso, né? Primeiro de tudo, né, tem que se ver se essa jogatina dele compromete alguma outra área da vida dele. Então, seja na escola, seja a esfera social, né? Se daqui um pouco ele deixa de sair com os amigos para ficar jogando, se daqui um pouco o desempenho escolar dele diminuiu por causa do jogo, se ele está deixando de estudar por causa do jogo, se ele está deixando de praticar atividade física por causa desse hábito, né? Existe no Código Internacional de Doenças, o famoso CID, né? O CID-11, o mais atualizado, já existe o diagnóstico de transtorno de dependência de jogos e internet, né? Então, isso é um diagnóstico. No CID-10, que é um pouco mais antigo, mas ainda é utilizado hoje em dia, né? Amplamente utilizado, nós temos o transtorno por jogos de aposta, né? E esse diagnóstico era reservado para o adulto. Então, jogo do bicho, né? Ia lá, gastava dinheiro, torrava dinheiro, né? Era uma compulsão. Só que viu-se que com o passar do tempo as crianças e adolescentes elas apresentam esse comportamento compulsivo também relacionados a jogos eletrônicos, né? Como jogo de videogame, computador ali e assim por diante. Então há sim um diagnóstico a ser feito em relação à compulsão por jogo eletrônico. Né? Às vezes não aparece porque os pais ali estão olham de vez em quando, né? Mas dentro do jogo há microtransações, né? Então, às vezes, tem que botar dinheiro real, botar dinheiro vivo, para abrir uma caixinha lá dentro do jogo que vai liberar tal coisa, né? Às vezes, um componente que o adolescente quer ali, que a criança quer, e isso não deixa de ser um tipo de gasto, né? Sim. Então, às vezes, a criança fica ansiosa por querer abrir aquela caixinha, por querer liberar, às vezes, uma arma diferente, uma sala lá diferente, e às vezes tem que gastar dinheiro com isso e ela não tem. Isso pode causar ansiedade. Se ela se priva de várias outras coisas, como a gente comentou agora ali em relação ao celular, está 3 horas jogando todo dia, está se privando de muita coisa, né? E a criança e o adolescente eles estão em fase de neurodesenvolvimento. Então, se daqui um pouco ele não está estimulando determinadas áreas do cérebro, né? Essas áreas elas podem deixar de se desenvolver, daqui um pouco, se tem 6, 7 anos, passa o dia inteiro no computador. Pode ser que lá na frente, com seus 20 anos, ela tenha uma dificuldade maior de interação social, às vezes pode ter um déficit de atenção, uma hiperatividade, né? Um transtorno de humor, um transtorno ansioso. Então isso com certeza entraria num dos sinais de alerta ali, né? Que a gente sempre fala. Se está passando muito tempo no computador, ou no videogame, que seja, né? Ou no próprio celular jogando, tem que prestar atenção em como essa criança, como esse adolescente ali, está indo nas outras áreas da vida dele, né? Ah, não tem amigos, está indo bem na escola, está tudo certo. Ele gasta meia hora, uma hora ali para jogar, tudo bem. Aí a gente não vê como um problema. Mas se é 3 horas todo dia, aí tem que sair e reclama, né? Está indo mal na escola, aí pede para estudar, reclama. Então, às vezes, já pode mostrar um comportamento compulsivo. Né, seria um comportamento persistente, recorrente e relacionado ao jogo. Então, sim, tem que prestar atenção. Só que cada caso tem que ser individualizado, né, Ladimir? A gente não generaliza, a gente comenta aqui por cima, né? Então, o melhor a se fazer seria buscar um profissional de saúde, né, para avaliar o filho da Paula, né? Que é acessado, né, pelo jovem. E para os adultos, eu acho que vale a seguinte colocação, né? Muitos buscam no celular, ou às vezes até nos jogos ali, que foi comentado anteriormente, uma forma de distração, de descansamento. Então vou ficar ali no celular, passando o dedo, né, vendo a minha feed ali de rede social, TikTok, Instagram, seja o que for. É muito importante levar em consideração que para esse tipo de atitude, realmente descansar a tua cabeça, tu tem que trabalhar com o teu corpo, né? O que eu quero dizer com isso? Tem que ser daqui um pouco um cara que fica em pé o dia inteiro, correndo para cima e para baixo, o corpo está cansado, mas a mente não. Aí sim, aí a rede social ela até pode vir como uma forma de descanso. Agora, se tu trabalha o dia inteiro na frente de um computador, trabalha cansando, né, a cabeça ali, sempre pensando, pesquisando, escrevendo ali, mas o corpo tu não mexe, não adianta tu ficar na rede social, no celular, porque tu não vai descansar, tu não vai relaxar. O que tu precisa nesses casos é cansar o corpo, porque a mente tu já cansou no trabalho. Né? Então é sempre preferível tu optar por uma atividade física, uma boa leitura, né, que não o celular. Ou se for utilizar o celular, utilizar, como a gente comentou, da maneira correta. Então baixa o livro e lê no celular, isso não tem problema. Se for entrar em rede social, tem que ter um filtro do conteúdo que tu está acessando. Isso serve para adultos e para jovens. Né? Daqui um pouco tu está alimentando o teu cérebro ali, a tua mente, com coisas ruins, coisas, né, com conteúdo mais pesado e tu nem percebe. E aí lá na frente começa a ficar ansioso, começa a ficar deprimido e não sabe de onde veio, né? Então o teu cérebro não diferencia que aquilo ali daqui um pouco está acontecendo lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, né? Ou daqui um pouco lá nos Estados Unidos, lá na China, seja onde for, né? O teu cérebro entende que é uma situação ruim, uma situação de estresse e ele responde da mesma maneira. Sim. Então é tomar cuidado, né? Sempre buscar o equilíbrio, Ladimir. Seja qual for a idade, seja qual for a pessoa, tem que buscar o equilíbrio. Ah, com certeza, né, Ladimir? Até nós comentamos ali, não só, aí fugindo um pouco do assunto, né, não só as enchentes aumentaram muito, transtornos mentais ali, né, trouxeram, né, muitas consequências psicologicamente falando. Parte de youtubers ali, tiktokers, né, instagramers, tem muita a incidência de suicídio vem aumentando nesse nicho específico, né? Profissionais que trabalham com redes sociais com graves doenças mentais ali, incluindo ansiedade, depressão, né? Uso de substâncias. Então é para tu ver que mesmo quem trabalha com aquilo ali, às vezes não consegue se disciplinar, se policiar e tem consequências, né? Incluindo alguns casos de suicídio, sim, Ladimir. Então é tomar muito cuidado, né? Muito cuidado.